irracional, intolerante, aliada ao racismo e ao tribalismo e à intolerância, empenhada na ignorância e hostil ao livre pensamento, com desdém das mulheres e coerciva em relação às crianças, a religião organizada devia ter um grande peso na sua consciência. Christopher Hitchens, em Deus Não É Grande, Como a Religião Envenena Tudo. Olá, Rui Zinck.
Olá, Inês Pedrosa. Bem-vindo ao programa Um Homem.
Uma Mulher.
Bem-vindos todos. E já agora uma pergunta. Esse livro está traduzido para português?
Este livro está traduzido para português. Penso, da última vez que procurei, já não estava disponível, infelizmente. Penso que deveria ser reeditado.
O autor, se calhar, comprou os exemplares todos?
Olha, se comprou, foi para os levar para o céu, porque pouco depois ele próprio...
Não, eu estava a falar do autor, na verdade, o autor do livro.
O autor do livro, que é
o tema do livro, o herói do livro.
Ah, o herói do... O Deus Nosso Senhor comprou os exemplares, exatamente. Não, ah, tens razão.
Sabes, quer dizer, se Sócrates o fez, porque não... Aliás, devo dizer que é uma técnica de marketing perfeitamente legítima. E a minha mãe, em vida, fazia questão de ir às livrarias... comprar o meu livro e até dizia alto: ah, este livro é tão bom.
Não, a minha comprava para a família toda, para aquela que eu não tinha ainda dado, e amigos. E depois, a certa altura, quando veio essa história de Sócrates comprar o meu livro, eu disse: por amor de Deus, não me compras mais de 4 livros de cada vez, que é para não ter problemas. Porque pois, as mães não fazem isso, são elas que nos compram os livros, não é? Bom, voltando ao nosso
tema. A culpa é sempre das mães.
Este é um grande livro, é um livro que é um vendaval sobre o tema da religião, muito documentado, porque realmente foi um tema que Christopher Hitchens, infelizmente já desaparecido, estudou muito. Eu tive o prazer, o livro, aliás, é este, eu tenho esta edição em inglês, autografada pelo próprio autor, não por Deus Nosso Senhor, mas por Christopher Hitchens, porque ele veio a meu convite, uma coisa que eu organizei em Lisboa em 2010, e morreu pouco tempo depois, um ano ou dois depois. E tinha já publicado na altura este livro, que é uma reflexão sobre, não é sobre, tanto sobre a fé das pessoas, mas sobre o que as religiões organizadas têm feito.
E como por vezes envenenam a água que bebemos, em vez de, pelo contrário, a purificar ainda mais.
Exatamente.
E como às vezes o desejo de purificação é tão grande... que acaba por ser purificadora, matando o penitente ou o culpado, eliminando, que aliás é a melhor forma de purificar tudo, é eliminar.
Sim, pois, exato.
Mas ele era um... Tanto quanto eu sei, o Christopher Hitchens, eu vi várias conferências dele, que estão acessíveis, estão disponíveis na internet, muitas e muitas polémicas, enfim, por vezes é preciso saber inglês, outras vezes estão traduzidas, ou não é traduzidas, estão legendadas, por algum benfeitor generoso.
Sim.
Mas eu é muito interessante para mim que ele era um ateu convicto. Mas um ateu, eu por acaso estive, não há muitas semanas, na Capela do Rato, a convite da nossa colega e amiga Leonor Xavier,
que tem organizado uma série de
encontros entre não crentes
e crentes.
E eu senti-me muito bem-vindo naquela casa católica. E depois a conversa foi boa, ou seja, as pessoas trataram muito bem, mas acima de tudo eu fiz questão de dizer que ser um não crente convidado para uma casa de crentes, para mim, não é adequado. Não sei se para o que isso já nos era. Mas para mim não era adequado, porque na verdade eu sou ateu por herança familiar, e explica isso. A pessoa mais santa da minha vida, de que já falei muitas vezes e falarei muitas vezes, o meu avô materno, que era uma pessoa boa, mas era anticlerical. E eu hoje não sou anticlerical porque ele foi. Isto é, a terceira geração pode-se dar ao luxo e mais. Eu não sou um não crente, ou seja, como dizer que uma pessoa é um não crente é terrível, ou seja, sou um crente, aliás. Qualquer pessoa que escreve livros, como nós dois, qualquer pessoa que está a falar e a ouvir os outros, é um crente. Não, a diferença é que há crentes que são... Que a crença é sempre uma relação íntima, E há crentes que têm. Eu acho tão. Eu acho que não faz muito sentido ter a certeza de que não há nada superior a nós.
Uhum.
É como
ter
certeza...
a certeza que não há extraterrestres, que não há outros mundos, não é?
É.
Numa Via Láctea tão vasta, num universo tão infinito.
E é uma crença demasiado grande no meu pequeno eu.
Exato. Seja, é demasiado arrogante.
É arrogante, olha. Eu cheguei à Terra e eu acho que não há mais nada senão aquilo que eu vejo. Até porque nós, mais uma vez, nós todos estamos numa época muito bonita para muita gente, em que a ideia é que é sempre ver o que não está lá, ver com outros olhos,
uhum.
e porque o que muitas vezes não parece estar lá, o que nós não vemos, na verdade está lá, às vezes é o elefante na sala,
sim.
Outras vezes é a beleza.
E a ciência ensina-nos que nós vemos aquilo que vemos, nós não vemos a Terra redonda. E a Terra é redonda, demorámos a chegar lá. Demorámos a perceber as órbitas dos planetas, porque não vemos, há muita coisa que nós não vemos e que até é contrária àquilo que os nossos olhos dizem, não é?
Sim, nós vemos o sol a pôr-se.
Exatamente, e o sol de facto não se põe, não é? Não, mas o que é engraçado no que tu estavas a contar, quando falaste do teu avô, curioso, tu disseste, o meu avô, que era uma pessoa muito boa, mas era completamente, não só ateu, mas anticlerical. O que é engraçado é que há um preconceito de que a pessoa que não tem fé, até os ateus, ou os crentes abstratos, como tu, digamos, ou os não alinhados.
Como antigamente os não alinhados.
Tem que justificar que uma pessoa que não tem fé pode ser boa. Parece que é uma contradição. Ora, uma das coisas muito interessantes e que eu pensei pela primeira vez, na qual eu nunca tinha pensado, quero dizer, antes, quando li este livro do Witchens, é a defesa que ele faz, precisamente, que temos que acabar com essa equivalência entre ter fé ou pertencer a uma religião e ser boa pessoa. Claro que ele depois demonstra meticulosamente que muitas vezes até é o contrário. Mas, sobretudo, ele diz uma coisa muito simples. Agora estou parafraseando, não vou aqui ler o livro todo. Mas, se tu só és bom porque... E nós todos... Tu não, se calhar, porque tiveste uma educação não religiosa mesmo antigamente, mas eu lembro que sonhava com o fogo, sonhava, pesadelava... com o fogo do inferno que vinha nos catecismos e nos livros de moral e religião que eu estudava. E eu era muito católica em criança, voluntariamente até. Mas a pessoa era boa porque podia ir para o inferno, porque se fosse má, ia para o inferno. Ora, isso não é ser bom. Isso é ter medo do castigo. Isso
claro.
É pronto. É, ser bom porque sim. Ser bom porque queremos fazer bem às outras pessoas. Ter a moral depender de nós e não do castigo, porque se a nossa moral só depende do mal que nos fazem, infelizmente o mundo é muito formado assim. Por isso é que tanta gente aparentemente boa, simpática, com filhos a quem tratava bem e que ouvia até o Wagner e lia livros, tanto nazi, fez o que fez porque só estava a obedecer ordens. E se não cumprisse as ordens, ia para o inferno, ia realmente para o inferno na Terra. E, portanto, essa ideia de que se é bom às ordens de um senhor de barbas que está lá sentado numas nuvens, ou de vários outros deuses, porque a religião não foi sempre monoteísta, nem é sempre monoteísta, mas se só somos bons para obedecer às divindades, que mérito é que temos nós?
Por acaso, olha, eu não tinha visto isso, mas dou a mão à palmatória, que também é, dou a mão ao castigo, a palmatória, a régua, como a pessoa diz, olha, acabei de pecar, disse que 2 mais 2 eram 5, e portanto levo aqui uma dou a mão à palmatória. E a palmatória, para os mais novos, era uma régua com a qual os professores castigavam a partir dos 6 anos os alunos. Só terminava no liceu. No liceu já não havia reguadas. Mas porque eu não tinha reparado, mas cá está, é também isso.
Eu
não tinha reparado neste meu lapso, que é, o meu avô era bom, ele não era religioso,
mas era bom.
Não pensem que eram valdivinos. E isso é muito engraçado, porque traz-me Eu penso sempre, quando nós pensamos que o passado já está lá, já está passado, e ele volta, ele está presente. Tiraram este rapaz, que sou eu, dos anos 60, mas os anos 60 não largaram o rapaz. Não saíram dentro do rapaz. Portanto, quer dizer, eu pelo menos sei que vou ser sempre um pequeno rapaz educado numa ditadura autoritária, que usava a religião de forma menos agradável.
Não há formas agradáveis de usar a religião em geral.
Pois.
A religião organizada. Eu estou hoje muito... Mas é assim, de por cima, sendo mulher, não me ocorre, não há nenhuma religião monoteísta. As três grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o...
Islamismo.
Islamismo, estava a faltar a palavra. Não há nenhuma que considere a mulher um ser humano igual ao homem. Um ser humano de pleno direito, um ser humano integral. Nenhuma. E, portanto, a mim sempre me espanta como é que há tantas mulheres. Eu tenho dito isso muito à nossa... É um diálogo que eu tenho permanentemente com a nossa amiga Leonor Xavier. Que faz parte, como tu foste lá a esse evento, participar num evento muito louvável, que ela faz esses apontes.
Os católicos
ecuménicas e tal. Mas ela diz, ela pertence a um grupo dentro da Igreja Católica que se chama Nós Somos Igreja. E eu estou-lhe sempre a dizer que eles esqueceram-se de. A frase não é bem assim. O título da igreja deles não é esse. Nós somos outra igreja. Porque eles querem uma igreja católica onde as mulheres sejam iguais aos homens, que reconheça inclusive o direito à interrupção da gravidez. Uma igreja tão diferente.
Mas as mulheres já podem dizer missa hoje em dia na igreja católica, ou ainda não?
Eu penso que poderão dizer missa, não te quero, eu não sei. Ou certo.
Eu estava
até
agora
há
a falar
muito pouco tempo.
Como especialista.
Não,
alguém
até há
que caiu
muito
no
pouco
caldeirão
tempo.
Católico de pequenino.
Caí, é verdade. E depois também saí. Mas, e também queria remodelar a igreja por dentro, também tive esses sonhos. Em certos, não havendo padre, não havendo isto, não havendo aquilo, não havendo, quer dizer, pode haver uma mulher particularmente encartada em teologia, a qual seja permitido, mas é numa situação completamente excepcional. E agora, se tu vires a Igreja Católica, é muito engraçado, com este Papa excelentíssimo marketeer da Igreja, que agora está muito aberto, o Papa Francisco e tal, tanto é que está a pensar deixar que homens casados sejam padres. Está agora a falar-se disso e provavelmente é um avanço que vai acontecer. Mas a acontecer esse avanço, que é natural que aconteça, até porque se calhar há falta de clientela para a profissão com o correr do tempo, portanto... Mas não se fala, repara que não se fala, mais depressa. Uma religião que pugna pela castidade como devoção, no entendimento de que a castidade é uma abstração do corpo e dos prazeres terrenos e uma dedicação completa ao Deus e
isso,
também aos outros.
Isso é muito recente.
Sim, eu sei que não é, pronto, mas
não,
que mas
estava,
é,
não era uma coisa do tempo de Jesus.
Não, nem
coisa...
Jesus nunca, bem, mas Jesus nunca disse metade do que eles agora dizem. Só o que eu digo é, se a castidade tem sido, não é recente, mas tem sido já mesmo assim há séculos, um centro da Igreja Católica, não é que o cumpram, mas teoricamente. Porquê que então não era mais simples dizer agora mulheres e homens podem ser padres? As mulheres já podem ser freiras nos conventos, mas agora podem celebrar a missa e ter esse poder oficiante. Mas não mais, depressa dizem que um homem casado pode ser do que uma mulher, estás a perceber? É muito engraçado como mantém estas, assim como, já tenho dito, que acho que os Estados Unidos provaram que, por muito duro que seja e continua a ser o racismo, não só nos Estados Unidos, mas também e muito particularmente nos Estados Unidos, mais depressa se foi possível eleger presidente um homem negro do que uma mulher de qualquer cor. E na igreja é a mesma coisa, estás a perceber?
Pois, é muito interessante porque... Eu acho que é um exercício de imaginação engraçado, é pensar, imaginar o Donald Trump com outra cor, ou com outro
sexo. Ai, não,
imaginar o que as pessoas diriam.
Se ele seria eleito, se ele fosse a desgraça que é o Val de Vinos, para não dizer outras coisas.
Não dizer coisa com coisa.
Se fosse aquele Galdério,
é
mulher.
É. E deve estar com o, deve estar com o período, ou deve estar histérico.
Ah, sim, sim, sim.
Ou, deve, ou não está, ou está, está naquela altura do mês, sim, está sim. A irracional.
Sim, emotivo.
Demasiado emotivo. Demasiado emotivo para poder dirigir.
Um país, exato.
Caprichoso.
É.
E nunca sabe o que se diz. A sério, isto lembra-me o My Fair Lady. Why can't Donald Trump be more like me?
Exato.
Nós somos tão simpáticos, nós somos tão sensíveis.
Sim, sim.
Nós somos sensatos. Tu irritas-te, tu irritas-te se eu disser que tu és má presidente.
Não.
Não, este é muito engraçado, que agora eu lembro-me sempre do My Fair Lady, mas este exercício de inverter a posição muitas vezes ajuda. E ajuda, e são exercícios simples. O que eu gosto na ironia, e eu passo a vida mais do que tu a ser chamado irónico, e isso, e por um lado, às vezes é um elogio, porque é uma coisa boa, olha, ele tem humor, mas muitas vezes é cola-se à pele como uma coisa que não é verdade.
Sim, sim.
E que é uma canga, e que é um buraco e não tem fias, porque a ironia. Como exercício mental, eu gosto muito dela, mas nem sempre é para ter piada.
Claro.
É simplesmente inverter uma situação.
É um jogo intelectual.
É um jogo intelectual.
De inteligência.
E o lado bom da ironia como figura é que todos nós podemos fazê-la em casa. É um exercício que não exige que nós tenhamos nenhum curso superior, não exige nem palco, não exige nada. É um exercício que uma pessoa faz, é só. Vamos ver isto do outro lado.
Claro.
E se fosse uma pessoa de quem eu não gosto a ter dito isto, a ter tomado esta atitude que eu gosto? Por exemplo, é muito, porque isso acho que seríamos todos melhores.
Claro. Eu ia dizer precisamente, eu acho que a ironia, tal como tu a defines, e que é o fundamento dela, é realmente uma escola de bondade. A última análise. É engraçado, sim, que é considerado aquele tipo, é muito irónico. Ai, muito irónico. Como se fosse uma averrinoso. Não, até porque a ironia bem praticada começa pela autoironia, por sermos irónicos.
Mas é colocar-te nos sapatos do outro.
É empatia. A ironia é uma forma de empatia.
É uma coisa muito cristã, não é? Chama-se empatia.
Empatia, é isso.
Que é aquilo que nós, nesta quadra,
sim,
todos nós queremos promover. Que é,
infelizmente, formos... só nesta quadra. Devíamos pensar, então, ter a quadra para o ano inteiro, não é?
Pois, formos, olha, cá estás. Estás a ser irónica. Pois? Que é o...
Estou...
Mas é muito... Não, porque isso... Esta, por exemplo, imaginemos, imaginemos uma religião, imaginemos alguém que é lobo com pele de cordeiro. Imaginemos alguém que diz, deixe os seus filhos comigo, que eles comigo estão seguros. Não os deixe ir para ali, para aquele redil. Ali vão para a rua, é perigoso.
Tantas
e ainda
vezes
se magoam. Ainda vêm bandidos.
Tantas
ainda vêm ciganos raptá-los. Ainda vêm romenos. Pois. Ainda vêm ogres. Ainda vêm bruxas. Ainda vêm estrangeiros. Ainda vêm lésbicas, LGBT, transexuais, que ainda raptam os vossos filhos. E deixe-os aqui comigo, que aqui comigo, aqui na minha casinha, aqui estão bem, eu dou-lhes uma educação. E descobrirem as pessoas depois que alguns desses guardiães maravilhosos, dessas pessoas santas, eram, na verdade, os verdadeiros monstros.
Sim, sim.
Que, aliás, é uma coisa que se sabe, que é o verdadeiro monstro muitas vezes está perto.
Está dentro de casa.
E o monstro eficiente não tem cara de monstro.
Pois não. Quer dizer,
é por isso é que eu não gosto quando nas fronteiras se tenta adivinhar os terroristas pelo ar de terroristas.
Pela cor da pele.
Pela cor da pele, pela roupa.
É.
Não é por aí. O terrorista eficiente... Não o parece.
Claro.
E o predador eficiente não o parece. Ora, agora imaginem que isso acontecia. E que uma instituição, isso acontecia com gente de uma instituição. Agora imagine que essa instituição era uma instituição da qual você não gosta. Pense numa instituição qualquer. O Partido Comunista, o PSD, o Benfica, o Sporting. Alguém que o irrita muito. E agora pense que não só essa instituição abrigava criminosos. O que é que você dizia? Bom, se calhar dizia uma coisa muito simples, que é o facto de haver criminosos na instituição não quer dizer que a instituição seja má.
Claro.
Ou seja, todos somos humanos, todas as organizações têm biltres lá dentro. Agora imagine que essa instituição, em vez de expulsar ou castigar ou denunciar as autoridades esses biltres, esses criminosos vilipendiosos, os protegia e escondia o crime de modo a que eles continuavam a esconder o crime e, quando viessem vítimas, durante décadas, séculos se calhar, protestar, pois, em vez de agredirem os criminosos, protegerem os criminosos e agredirem as vítimas. Chamando, dizendo que estão parvas, dizendo que são mentirosas, dizendo que são loucas, dizendo que são apenas crianças que não sabem o que estão a dizer. Agora imaginem que isso é uma organização da qual não gostavam.
Pois. Claro. Claro. Sim, mas claro que, e como tu disseste, o problema não é haver ovelhas negras. O problema é que, a partir do momento, numa instituição qualquer, em que todas, em que o corporativismo, ou seja o que for, e é um problema muito, muito intenso das sociedades contemporâneas, não é só portuguesa. Tu repara, quando há polícias acusadas de um crime, a instituição fecha-se, médicos, por acaso jornalistas, ou antes seja, nem corporativos são esses, atacam-se muito uns aos outros. Mas, em geral, há uma corporação que se une. Agora, no que se passou concretamente na Igreja Católica com os casos de pedofilia durante, se calhar, séculos, como tu dizes, foi a ocultação sistemática, e a ocultação é a persistência do crime, porque à medida, ocultando e permitindo que essa pessoa continue a ter, a exercer esse crime, a cometer, melhor dito, esse crime, está a ser-se cúmplice, é-se também criminoso. Mas, como te digo, a mim o que me espanta de sempre, em relação, fala-se muito, como é que as mulheres no mundo islâmico, é evidente, no mundo islâmico, como é que elas são, ou, quando se discute, mas elas usam o véu, e houve recentemente uma polémica até, sim, uma jogadora de basquete, uma jovem jogadora de basquete paquistanesa,
que entretanto foi resolvido com bom senso. Aquele bom senso às vezes que
foi
há à portuguesa,
com bom senso, mas tardiamente. Sim, mas devo dizer,
e depois do escândalo.
Sim, o escândalo é escusado. Agora, depois da resolução, quando vi a reportagem feliz, o pai a dizer tudo se resolveu e a menina feliz a jogar, pensei, esta menina nunca jogará com o mesmo conforto que as outras por causa dos seus preceitos religiosos. E tu dirás, ela tem o direito? Claro que tem todo o direito, mas eu duvido muito que seja uma escolha dela, com aquela idade e com o historial dela. Ou seja, é muito mais difícil jogar intensamente toda tapada. Por alguma razão se inventou o fato de desporto mais leve. E essa ideia de que as mulheres, por exemplo, o pai dela estava a dizer, a minha filha está muito bem, não? Porquê é que ele pode mostrar a cabeça? Porquê é que ele pode mostrar os cabelos e a filha não pode? Não é? Eu fico sempre a perguntar isso, mas porquê é que ela não pode? E isso, dizem os sábios, é como com a Igreja Católica. Não é um princípio fundamental do islamismo, é uma convenção da Igreja. Como se tu fores ler Cristo, podemos falar disso mais desenvolvidamente.
Sim, sim.
Eu gosto muito da figura de Cristo, é um dos meus heróis, que terá existido, e os relatos dos evangelhos são tão semelhantes, que terá existido e terá dito aquelas coisas que disse, e que são completamente revolucionárias para a época. Não têm nada a ver com a discriminação das mulheres, antes pelo contrário, nem com o que a Igreja Católica proclama como seus princípios hoje.
Não, olha, são excelentes temas, quer dizer, eu estou. Que tal pôrmos agora uma música,
sim,
e depois,
sim,
voltarmos,
sim,
a eles daqui a pouco? Bom, hoje trouxemos cá, foi a primeira canção, tentamos sempre trazer boas canções.
Sim.
E esta é de Leonard Cohen, um grande poeta que também escreveu canções. Portanto, uhum. há pouco tempo faleceu, há pouco mais de um mês, um grande poeta português também, o José Mário Branco, uhum. que também era um grande escritor de canções. E há gente que diz, por escrever canções é menos poeta. Não, além de grandes poetas, conseguiram musicar, que é uma coisa muito antiga, que já vem de longe, musicar os seus poemas. E então este é o do Leonard Cohen, é O Tratado. E eu fiz uma pequena tradução. Posso traduzir? Isto é
o poema, olha, da canção que vamos
apenas
ouvir.
Traduzir mais ou menos, apenas para quem não sabe inglês, só para saberem mais ou menos o que se trata. O Tratado. Vi-te transformar a água em vinho. Também te vi fazendo o contrário. Sento-me todas as noites à tua mesa e bem tento, mas não alcanço tua alteza. Não poderia haver antes um tratado para assinar? A mim pouco importa quem ganha esta batalha. Estou zangado e também cansado o tempo todo. Não poderia haver antes um tratado? Um qualquer armistício, um tratado entre o teu amor e o meu? Vê como dançam rua fora, é jubileu. Vendemo-nos por amor, mas agora estamos livres. Peço desculpa pelo fantasma em que te tornei. Só um de nós era real, e esse era eu. Eu não disse uma palavra desde que te foste, e também por isso, mentiroso algum, e também isso, mentiroso algum, poderia dizer. Só não consigo acreditar na estática que aí vem. Tu eras meu chão, meu santo e senha. Eras tudo. Eras a minha antena. Leonard Cohen, The Treaty.
I've seen you change the water and the wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Oh, they're dancing in the street, it's jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real. And that was me. I haven't said a word since you've been gone that any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. Ariel. Oh, the fields are crying out, it's jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. The snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. Do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
Bem-vindos de volta a mais um, à segunda parte do Um Homem,
Uma Mulher,
com Inês de Droz e o Rui Zinc.
Zinc.
E eu, olha, desculpa lá, eu fiz o filme todo, porque eu estava até a ver com a querer repecar.
Não.
Não queres repecar no tema do...
Não, quero, a música que tu puseste tem a ver, que agora que ouvimos do Leonard Cohen, tem a ver com, realmente com esse diálogo com Cristo, e com o tipo, com o amor que nos é proposto, o amor que somos capazes de dar. E o que eu estava a dizer precisamente é a figura de Cristo, quanto mais aprofundo, sobretudo na época em que estava, e é muito curioso quando se diz, por exemplo, um dos argumentos para não haver, que eu tenho ouvido os fiéis, não há mulheres, porque também não havia apóstolas, só havia homens, os 12 apóstolos, os discípulos de Cristo eram homens. Porque não se está bem a ver pois. Que naquela época as mulheres pudessem andar assim. É uma questão de costumes de época. Portanto, também nesse tempo se apedrejavam pessoas, ainda há países, como sabemos, onde se apedrejam. E há uma cena da Bíblia, dos Evangelhos, onde Cristo diz: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra, precisamente porque estão a apedrejar uma mulher adúltera. E ele interpõe-se entre os apedrejadores e diz: quem é que não tem pecados? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. E no fundo é essa coisa: olhemos para nós e aprendamos a pôr-nos no lugar dos outros.
Pois.
É muito difícil. Isso parece tão simples, não é?
Parece.
É uma ginástica tão.
É uma ginástica simples, mas que as instituições, as cascas modificam-se com as pessoas que lá estão. E essa é a pergunta que é, nestas organizações, nós falamos mais do cristianismo porque é a dominante em Portugal, a versão católica do cristianismo. Portanto, digamos que o país é católico, mesmo os ateus portugueses são católicos, mesmo os protestantes portugueses são um bocadinho católicos, não sabem, mas são. Mesmo os judeus portugueses e os muçulmanos portugueses têm o seu quê de católico, porque o ar que respiramos tem essa marca desde há muito tempo. Mas é muito engraçado que é a ideia sempre de um clube que te dá uns princípios, e esses princípios são bons e depois não são aplicados pelos líderes do clube. Porque eu pergunto, quantos dos que se dizem cristãos ou religiosos, vamos alargar toda a gente, serão, se fosse feito um exame de manutenção surpresa, quantos passariam mesmo nisto?
Que é no cotidiano.
No cotidiano, no cotidiano, sim. Na prática. Qual é a nossa prática cotidiana? Porque, por exemplo, nós temos muitos amigos preguiçosos que adiam para a semana. Por exemplo, as pessoas que estão a fazer as teses do doutoramento e que dizem...
Isso é boca para mim.
Eu não disse nomes.
Uma tese demora tempo.
E não disse nomes. Mas que depois... Sim. Mas não é o teu caso, porque tu tens uma obra para trás. Portanto, já escreveste alguns livrinhos.
Alguma coisa.
Tem uns dois ou três.
Sim.
Destes últimos 30 anos. Mas
aqueles que há muita estão gente, sempre a prometer e nunca
aqueles
fazer
que estão sempre a prometer e dizem: um dia eu vou ter condições, eu agora vou tirar férias. Aqueles que dizem: eu agora vou ficar uns dias sem as crianças.
Pois.
E eu suspeito sempre que o que eles querem é ficar sem as crianças.
Pois, mais nada.
Mais nada. Aqueles maridos que usam
também
o trabalho...
Se percebe que as crianças dão muito trabalho.
Para não tomar conta de tudo. E na verdade é o cotidiano. Quer dizer, portanto, nós sabemos isso. É uma lição de uma mulher religiosa. Ou pelo menos religiosa, isto é... Ela é uma doutora da igreja em que nós dois participamos. Que é a cardeala Karen Blixen.
Sim.
E que dizia: todos os dias escrevo
cardeala
um pouco.
Da Catedral da Literatura.
Todos os dias escrevo um pouco. A que escreveu O África Minha.
Sim.
Que é um filme que tem o melhor título. A melhor versão do título é a portuguesa. O título em inglês é Out of Africa. Os outros é África Nossa, África Distante, África Amada.
Nossa,
o Minha foi um gênio qualquer que traduziu muito bem e que pegou e que disse: não, isto aos portugueses, por razões históricas, é mesmo minha. Não é um Angola, é a nossa.
E condiz com o espírito do filme, que é a nostalgia
de uma coisa que
profunda
que está bem
e aguda de uma coisa.
E a Karen Blixen tem essa frase maravilhosa que é: todos os dias escreva um pouco, sem grande esperança, sem grande desespero. E para mim, um outro santo da escrita, do ensino, o santo dos professores, o santo dos médicos, o santo dos médicos sem fronteiras, o santo dos enfermeiros, o santo de padroeiro, de toda a gente que eu acho que faz profissionalmente o bem, porque toda a gente deve fazer o bem, mas aos que fazem, aos que têm por profissão fazer o bem, e que é o Sísifo.
Sim.
Que é o indivíduo que foi está condenado sempre... pelos deuses a levar a pedra, não é? Como é que é?
Levar a pedra sempre e a cair. Não,
e quando está a quase. Dele. Quando está, é a tortura dele ad eterno, o quê? Quando está quase feito. E que para mim é a imagem mesmo do santo. Que é a pessoa que, sabendo que vai ser derrotada, e tenho uma má notícia, todos nós vamos ser derrotados um dia, sabendo que vai ser derrotada, mesmo assim tenta. Portanto, eu acho que já falámos disto, pelo menos para mim é uma imagem muito grata, que é a pessoa que está num campo de refugiados, que há muitos por esse mundo fora, e todos os dias vê crianças a morrerem por falta de medicamentos, há medicamentos banalíssimos, que aqui na Europa próspera, nós vamos à farmácia e compramos por um euro, e ali falta, naqueles acampamentos, e eles veem crianças a morrer, mas conseguem, em vez de ser abatidos por essa derrota, no dia seguinte, depois de beberem um copo, depois de fazerem algumas coisas proibidas, até para desopilar,
claro.
No dia seguinte irem tentar salvar e salvarem as que podem, mesmo sendo derrotados todos os dias. E nós todos vamos ser derrotados.
Isso é que é verdadeiro heroísmo.
E
não
por
é?
Isso.
Aceitar
e,
isso. Eu pergunto-me muitas vezes as pessoas que escolhem como trabalho trabalhar com pessoas com deficiência profunda. Eu tinha uma amiga que trabalhava nesse. Tinha e tenho, mas enfim, já era uma amiga já da adolescência, de juventude. Quando ela disse que era isso que queria fazer, eu disse: tu não vais desistir. Porque tu não vais ver resultados, não é?
Pois.
Então, tu és professor de crianças e vê-las crescer e aprender. E ali não. E ela disse: qualquer pequenina coisa há de ser maravilhoso. E além disso, tentar, em tentar é que está a luz e a alegria, não desistir dos outros. Eu acho que não há nada de mais profundamente bom do que pensar assim, bom e esperançoso e luminoso, não é? Estas pessoas dirão: são de uma abnegação. Não, são de uma capacidade de alegria, uma capacidade de gozar a vida acima da média. A bondade também é isso. A bondade também é isso, não é?
Sim. E aí eu acho, por exemplo, que a religião tem várias vantagens, que é uma delas é oferece uma rotina. Outra delas é oferece uma imagem organizada, harmoniosa, coerente do mundo para as crianças
jeito.
E que dá jeito, que ajuda a manter muitas vezes a estrutura social,
pois.
Que seja para o bem, porque é importante manter a coesão social, seja para o mal, fazer das pessoas conformistas, mas que a religião tem uma vantagem, é uma espécie às vezes de filosofia hambúrguer, é uma coisa simplificação.
Olha, eu como te disse, estou à vontade com a minha história. A minha mãe e o meu pai tinham deixado de acreditar. Foram ambos muito católicos na juventude e deixaram de acreditar, mais ou menos ao mesmo tempo. E quando eu fui para a escola primária, havia a opção de fazer religião ou não, e ter na escola, já nessa altura, embora fosse antes de 25 de Abril. E a minha mãe disse: se fores, e se quiseres ir para a catequese. Ah, depois havia a catequese também. Se quiseres ir, vais, mas vais à tua responsabilidade. Tens que pôr o despertador e ir à missa ao domingo, porque depois tens que ir à missa ao domingo. Eu não vou tratar disso contigo. De certa maneira, eu acho que fui católica por causa disso, porque era uma decisão minha, era uma coisa, e não era uma coisa que a família próxima, a minha família mais alargada, era e é bastante católica. E então, e também, claro, depois os outros meninos iam e eu também fui. Mas fui com muita convicção. Olha, por causa de também por ter lido pedaços já muito miúda do Evangelho, que não só são bonitos, alguns deles muito bonitos literariamente, como gostava dessa figura, dessa espécie de Che Guevara do antigamente, que era Cristo, percebes? Da cena dos vendilhões, porque adorava a cena dos vendilhões do templo, por
Sim.
exemplo, essas coisas assim. E lembro-me de uma outra história com a minha avó, que era catequista, e depois tinha uma avó, muito boa avó, daquelas avós de conto de fadas, que era muito religiosa. Mas eu lembro-me que uma vez ela estava com uma amiga a contar: ah, que horror, a rapariga engravidou e não se sabe quem é o pai, e engravidou, agora vais ter o bebê e não se sabe quem é o pai. Eu, muito criança, e juro que na maior inocência, mas lembro-me de ter ouvido a conversa, isto é tão estranho, então a Virgem Maria e tal. A Virgem Maria, o São José aceitou. E então eu interrompo a conversa das senhoras de idade, catequistas, e digo: mas qual é o problema? Se Deus quis, a minha avó olhar assim para mim, como... Deus quis, então a Virgem Maria ou São José aceitou-a? Foi o anjo que lhe disse que estava grávida e ele aceitou? Porque é que nós não havemos de aceitar? Se aconteceu, não pode voltar a acontecer. Bem, não terei dito
Sim,
tão articuladamente, mas fui. Isto foi uma conversa.
vá lá, eras uma criança, porque senão terias dito a
Mas
expressão
disse
mais burocrática.
convictamente, eu não estava a ser irónica
Mas
com a
podias
minha
ter
avó.
dito a expressão mais burocrática que há, que é: olha, está aberto o precedente.
Eu não sabia como é que se faziam os bebés. Não sabia. Sabia que se Deus tinha decidido que aquela senhora tinha um bebé, porque é que Deus também não podia decidir e tínhamos que estar à espera dos pais, percebes? A religião tem estas coisas.
Tem, não, mas eu acho que uma pessoa tem que acreditar em algo, nós sabemos isso, e tem que acreditar. As religiões é sempre isto, têm sempre bons princípios, mas depois muitas vezes, quando são organizadas e são religiões de poder,
É o
por exemplo,
poder.
nós todos adoramos o budismo está muito na moda, mas porquê? Porque não tem poder.
Pois.
Porque nós não porque não é seguro. Olha, por exemplo, a Myanmar, um país onde a maioria é budista, e parece que trataram bastante mal
Uma parte da
uma
população.
parte da população.
Exatamente.
Portanto,
E dirigidos por uma Nobel da Paz, o que também é bonito. Também é bonito.
é sempre muito lindo.
É.
Mas o usar da religião como instrumento para chatear os outros. É que eu penso que, não sei se Deus, como diz o Christopher Hitchens, é grande ou não, mas sei que as pessoas que falam repetidamente em nome de Deus, provavelmente não falaram com ele ou
Pois.
com ela, e
Ou
provavelmente não
com
são
ela, dizes
grandes. E
bem.
provavelmente não são grandes.
Pois não, não têm sido. Todas as guerras, se pensarmos bem, todas têm origem religiosa. É impressionante, mas todas. Bem. Ah, bem, e olha, com isto já se está a acabar o nosso tempo. Vamos
Pois.
deixar os nossos ouvintes com uma outra canção, que
Da
é
Madonna,
da
e
Madonna.
que é a Madonna com as batucadeiras de Cabo Verde. É uma canção do novo disco,
Feito em Portugal.
e feita em Portugal, e neste caso em Cabo Verde, e tem uma toada, para mim, muito religiosa, e é feito, é uma homenagem. O próprio vídeo vale a pena muito ver, porque é uma homenagem da Madonna às mulheres cabo-verdianas. É muito
Essas
bonito.
forças também divinas, digamos.
É.
E
E cheias
desejamos
de fé.
bom Natal, se for caso disso. E voltamos para a semana. Tivemos mais uma vez os cuidados técnicos do nosso amigo João Carrasco.
E a produção da Cristina
E
Continha.
exatamente, até para a semana.
It's a long day.
It's a long day.
Lord have mercy.
Lord have mercy.
Things have got to change.
Things have got to change.
There's a storm ahead.
There's a storm ahead.
I hear the wind blowing.
I hear the wind blowing.
Let me catch my breath.
Let me catch my breath.
Will we win this race?
Will we win this race?
Where the road is.
Oh, yeah.
because it's a long.